A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira de casa, chegando com o Backhand na Paralela, o podcast que vai muito além das quadras. A gente tá na segunda ou terceira edição já da quarentena, Nani? Acho que é a terceira já, né?
É, apesar de que a gente mora numa quarentena, é a terceira edição da quarentena.
É a terceira edição
do
oficial.
Do Backhand é a terceira. É a terceira edição, mas minha já estamos indo para a quinta edição, porque eu já tenho um mês de quarentena.
Exatamente, a Nani mora em Portugal, como o pessoal sabe, então ela já está mais tempo isolada. A gente agradece a todo mundo que está ouvindo a gente de casa, ou no máximo saindo ali para quem não pode ficar em casa, ainda saindo para cumprir o seu papel, o seu trabalho. Obrigado por você estar se cuidando, a gente gosta muito de você e quer que você se mantenha vivo e bem por muito tempo, você e toda a sua família. E hoje a gente tem um convidado especial de novo, é uma beleza a gente conseguir falar com todo mundo que a gente admira e gosta. Não pela condição que a pessoa está, porque estão presos em casa, mas pela chance de ter esse pessoal junto com a gente. Então, muito bem-vindo, André Pleuhal.
Pô, eu que agradeço estar participando do podcast. É disparado o podcast, não só no segmento tênis, mas no geral, que eu escuto com mais frequência. Inclusive ontem, fazendo ali o exercício diário, mais obrigatório do que nunca, escutei a entrevista, o papo com o Bruno Soares. Bruno, é ótimo, né? Agradeço as menções que vocês fizeram ao Bola da Vez, foram várias. Isso faz um bem danado pra gente, porque além de saber que gente bacana tá acompanhando o trabalho, é uma forma também de divulgação do programa, e eu levo isso muito em consideração. E é de verdade um prazer estar falando com vocês, porque vocês são muito capazes, muito especialistas, muito técnicos, sem serem chatos, muito pelo contrário. O tom do podcast é perfeito e é muito difícil você encontrar qualquer conteúdo que tenha técnica e qualidade e informalidade juntos. O Backhand na Paralela consegue.
É, Jeff Paiva, você vira aí. Eu sou péssima recebendo elogios.
Não, acho que a gente, esse é o objetivo do programa desde o início, a gente já comenta sobre isso, que é levar um pouco do universo do tênis e desse bate-papo que a gente gosta de fazer e que rola muito em redação, né, André? A gente tem há muitos anos rodando isso e a gente às vezes tem que formatar a informação quando vai para o veículo para o qual a gente trabalha de uma maneira diferente, mas é legal poder ter a chance de conversar dessa maneira mais aberta. Eu acho que o formato podcast permite isso muito bem, então obrigado por você ouvir a gente sempre e estar com a gente hoje aqui.
Prazer todo, cara.
Ariane Ferreira, como você está em Portugal?
Ah, gente, eu tô cansada. Essa é real. Não vejo a hora de poder gritar com os meus vizinhos. Gente, saiu nas ruas. Mas tá tudo bem. Mas vai ficar bem.
Para você que está ouvindo a gente em casa, então, feliz primavera, você está no Hemisfério Norte, feliz outono, você está no Hemisfério Sul. E bora falar de, se não só de tênis, bora falar de outras coisas também que estão acontecendo. É engraçado porque a gente está com mais notícia e mais assunto para falar ultimamente do que a gente estava nas edições normais do podcast, que a gente variava entre torneios ATP, torneios WTA e o que acontecia nas outras modalidades. A grande notícia da semana, obviamente, é o adiamento oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 para Tóquio. Que 2020/21. Eles não vão mudar, né, o nome oficial, as medalhas, toda a comunicação vai continuar 2020, mas o Comitê Olímpico Internacional, nesta segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando, anunciou as datas oficiais e que ficaram para daqui a um ano. E aí vem um papo que a gente vai falar bastante, por isso que eu estou muito feliz de estar com o Pleuhal aqui, porque a gente tem a chance de falar de vários pontos de vista desse adiamento. Um deles é que, adiando para exatamente provavelmente daqui a um ano, então 23 de julho de 2021 começam os Jogos Olímpicos e 24 de agosto de 2021 começam os Jogos Paralímpicos, que é uma estrutura muito grande também que acontece depois. Eles se encaixaram no calendário de algumas competições internacionais, sem prejudicar tanto assim, sem ter que mexer tanto assim em grandes lãs ou em torneios maiores que estariam acontecendo. Inclusive, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que essa escolha de data foi influenciado um pouco também por esse encaixe em grandes calendários. O do tênis foi um dos que eles levaram em consideração. E isso deixou os Jogos Olímpicos entre o final de Wimbledon e o início do US Open. Prihal, como é que isso, você acha que isso foi a melhor decisão? Era o que dava para fazer dentro do que tinham em mãos? O quanto que isso reflete na preparação dos outros atletas, na sua opinião?
Eu acho que foi a melhor medida. Não tenho nem acho, não tenho a menor dúvida que foi, né? Não havia, na verdade, outra alternativa. E aí, para postergar para o ano seguinte, é melhor que seja para a mesma data, para o mesmo período do ano seguinte, porque as competições que já acontecem todos os anos, de todas as modalidades, mais as competições de classificação para os Jogos Olímpicos, não sofrem uma alteração tão grande, também levando em conta a preparação dos atletas. É claro que para alguns, mas aí são casos mais específicos, a coisa se complica porque, às vezes, o cara já está numa reta final de carreira e já tinha pensado no desfecho mesmo em 2020. E aí, para quem é mais velho, isso para qualquer coisa, para qualquer atividade, não precisa ser esportiva, um ano faz uma diferença brutal. E aí essas pessoas vão ser afetadas, mas também não tem muito jeito, não tem muito como remediar.
Inclusive, a data de encerramento da Olimpíada é no aniversário de 40 anos do Federer, em 2021. Então a galera já tá falando, o Federer talvez encerre e tal.
8 de agosto. 8 de agosto de 2021, seu Banguela vai fazer 40 anos.
Pode ser o final da... Aí sim seria a Olimpíada, seria talvez o canto do cisne dele. Mas não tinha muito o que fazer, né, Nani?
Não tinha. Eu, inclusive, enquanto vocês estavam falando, eu estava tentando rever o calendário da FINA, que é a Federação Internacional de Natação e Esportes Aquáticos, na verdade. E eles remanejaram tudo, porque para agosto do ano que vem já estava programada a final da maratona aquática, que a gente tem duas brasileiras que nadam super bem, tem a questão do Grand Prix europeu, que já começa a somar pontos e começa a ter os números para os próximos Jogos Olímpicos, 2024, eu ia falar 22, 22 é a Olimpíada,
é a Copa.
A Copa do Mundo. Mas então, e vários outros campeonatos de várias outras categorias, o Campeonato Mundial de Badminton, que já dá as duas primeiras vagas olímpicas para 2024, seria realizado em julho do ano que vem, não vai acontecer. Então, muda o calendário. A gente fala muito de tênis, mas muda o calendário do tênis, tirando o calendário do futebol, e mesmo assim ainda vai afetar o futebol olímpico. Está todo mundo afetado pelos próximos 8 anos, essa é real, porque todos os atletas terão 3 anos para se preparar e conseguir vaga para os próximos Jogos Olímpicos, e dependendo de quem é a próxima geração de atletas, e aí a gente pode olhar para o tênis, olhar para o Titipas, para esses meninos da NetGen, está todo mundo lascado até os Jogos de 2028. Essa é real. Uma mudancinha de 12 meses vai afetar 8 anos, 7 anos a preparação de todo mundo.
E não só isso, né? Porque não é a data assim, beleza, ano que vem volta tudo. Mas é toda a preparação, todo o corpo do atleta em qualquer modalidade, ele é uma máquina que tem que estar sempre sendo mantida e bem afinada e bem... me veio a palavra em inglês agora, o inglês desnecessário do dia já vem para mim primeiro. Fine tuning, né? Tá sempre ali naquele nível de competição, senão ele estraga. Fórmula 1, por exemplo, tem isso, né? Se o carro não é bem cuidado, ele, quando volta, ele precisa de um tempo para adaptar. O ser humano, o atleta de alta performance, mais ainda, né? Porque ele cai, vai ter gente que vai perder o pico da sua performance que estava treinada para 2020.
Sim, por mais que você se exercite na sua casa, por melhor que seja a sua academia particular, não é a mesma coisa, né? E a gente não sabe quanto tempo ainda vai durar esse troço.
Isso é o pior,
Um atleta de altíssimo nível ficar 4, 5 meses treinando numa situação muito aquém do que ele está acostumado, lógico que ele vai pagar esse prejuízo numa hora. Lá na frente, esse prejuízo não vai ser baixo, não vai ser barato. Então, também é uma preocupação que esses caras têm que ter. Eu estava escutando o podcast de vocês com o Bruno, ele falando que até existia um aspecto positivo em poder, durante 3 meses, se reequilibrar fisicamente e tal. Era o sonho de consumo do preparador físico do Bruno, ter 3 meses para o cara dar uma descansada. Mas daí, de novo, o tênis é muito específico, porque o cara está ali todas as semanas mesmo judiando no físico, judiando no corpo, e às vezes o cara precisa de um descanso maior e o calendário não permite. Em outros esportes, talvez a sofrência física seja menor. Mas acho que em qualquer modalidade, em todas as modalidades, um preço esses caras, infelizmente, vão pagar.
Inclusive o preço da saúde, o preço da vida, porque a gente teve, infelizmente, hoje a notícia vinda do Comitê Paralímpico Brasileiro que uma atleta de tênis de mesa paralímpico faleceu de Covid-19. Quer dizer, ainda tem a parte do o atleta, tem muito atleta que vem de classe baixa, que vem de uma condição social não tão privilegiada como quem pode se isolar, por exemplo, e o paralímpico, principalmente, tem a questão de ter os problemas inerentes que o levam a ser paralímpico. Então, a limitação, a saúde, coisa. E infelizmente, a gente teve um caso hoje de falecimento da Eliane Correia. 28 anos, 29 anos, é isso? E é uma coisa assim, é pavorosa. E tem isso, a estrutura de treinamento, a estrutura de alimentação, a estrutura de cuidado que existe em torno de atletas desse nível, paralímpico e olímpico, eles estão levando no pico, mas aí tem o sacrifício que é feito pela preparação para isso, né? A pessoa está no seu limite, quando para de repente... E aí, não tem o que fazer, porque é uma coisa que ela é muito fora da nossa bolha, ela envolve todo o comportamento global. Infelizmente, esse pessoal passa de destaque para grupo de risco imediatamente, né? Porque eles perdem aquele controle, aquele cuidado, tudo que eles têm, e estão expostos a todos os elementos. E aí, toda aquela energia que estava deslocada para eles estarem no pico de preparação, ela está fazendo falta, ela pode fazer falta para uma coisa básica, que é, de repente, a imunidade ou algo do tipo, né?
Sim, sem dúvida.
Não sei se vocês tiveram notícia, morreu um atleta sub-15 do Atlético de Madrid, um peruano, com Covid-19.
Foi e aqui, Covid, eu não vi se tinha sido confirmado.
Covid, e o Atlético de Madrid está segurando a informação, pelo que estava no Marca até agora há pouco. A equipe médica da Juventus de Turim, eu estava lendo, acho que no Gazeta dello Sport, estava lendo a imprensa italiana, está extremamente preocupada com a recuperação do pulmão do Rugani, jogador da Juventus que foi diagnosticado com a Covid-19, e aqui em Portugal morreu também um menino de 15 anos, atleta de futsal. E aqui o futsal, o pessoal se profissionaliza já entre 16 e 17 anos, então o menino estava às margens da profissionalização, já é um outro tipo de rendimento. E quando a gente fala de pagar o preço, além, obviamente, das questões de todas as pessoas que forem diagnosticadas com essa doença, ainda não se sabe o quanto de recuperação física, no sentido dos pulmões, a pessoa vai conseguir ter. E tem um outro agravante que eu acho que essa questão de ficar parado, que a gente está falando, é o risco de lesão na volta.
Uhum.
Porque às vezes a gente fala do preço de não conseguir o índice olímpico, não conseguir os pontos, não jogar a Copa Davis o suficiente, no nosso caso aqui do tênis, mas eu acho que o grande risco que todos os atletas de elite de todas as modalidades estão correndo é chegar 2021 para os Jogos Olímpicos de Tóquio e muita gente está lesionada. Seja por estar correndo atrás das últimas classificações, porque tem, por exemplo, eu citei a natação ainda precisa muito de tem várias provas que precisam ser nadadas para ter índice de classificação, nem todo mundo está garantido, a Katika Rossu é a Iron Lady, a maior nadadora de todos os tempos, talvez, ela até fez uma postagem ontem de bom humor, toda vestida para nadar no sofá de casa, e ela ainda, uma parte da legenda dela era, eu ainda não consegui todos os índices, todas as provas que ela quer nadar, ela ainda não está garantida, e a gente está falando do Federer da natação. A Katika Rossu é uma atleta monstruosa, e assim para todo mundo, os caras do tênis, vai ter que todo mundo lutar para ranking no meio do ano que vem. E, por exemplo, hoje a gente tem o Federer garantido, mas e ano que vem? Será que a gente tem o Federer garantido?
Não, e tem isso também, né? Porque quando o cara sair da quarentena, tem uma readaptação pro nível de competição que tem que segurar esses caras que são mais impetuosos para não sair correndo e querer voltar ao ritmo que eles estavam antes e ter um desgaste inicial na largada. É meio como o jogador que volta de contusão, né, Plihau, no futebol. O cara volta cheio de vontade, né, entra no campo e...
Ah, a competição é muito diferente do treino, né? Por mais forte que seja o treino. A gente já cansou de ver atletas aí também de todos os esportes que tiveram uma lesão, ficaram tratando ali 40, 60 dias às vezes. Estou falando mais no aspecto muscular. Uhum. E aí, no retorno, o cara fez, com certeza, um jogador de futebol, já que você falou do futebol, o cara fez pelo menos 40 treinos antes de voltar. E aí, no primeiro jogo, com 5 minutos, o cara estoura. Porque é outro tipo de esforço e entra o aspecto psicológico também, o mental. Aliás, falando em sequelas emocionais aí, a gente também vai ter que conviver com isso, todo mundo, né? O mundo inteiro, de verdade, mas os atletas também, infelizmente. E aí a gente fala com um pesar danado, muita gente vai perder pessoas próximas e não vai, o retorno vai ser mais difícil do que as pessoas acho que estão imaginando hoje. Eu acho que vai ser um pouco mais complicado. E na nossa área, na área esportiva, isso vai do atleta e, logicamente, aos fãs, aos torcedores. O cara vai ter um medão de voltar a um estádio, de voltar a um ginásio para assistir qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de esporte. Os traumas não serão poucos, não serão pequenos.
É verdade, essa é uma coisa que... Porque, assim, de novo, a gente estava comentando isso antes de começar a gravar o episódio. O atleta, principalmente, ele tem uma sensação, e aí eu estou falando como jornalista esportivo de muitos anos, e por conhecer muita gente que está em alto nível de pico físico. É normal o cara se sentir... Ou o cara se sabe muito bem que ele é uma máquina de manutenção complicada e que precisa estar sempre se cuidado, ou os mais novos, principalmente, tem essa... Ah, eu sou atleta, eu tô bem e foda-se o resto. E a gente tem o caso, por exemplo, do Thiago Wilde, que foi o primeiro jogador profissional de tênis a ter consolidado, a ter confirmado a contaminação pelo Covid-19, apesar de não ter ficado tão mal. Corre um risco também, e aí o lado psicológico vai ser muito importante para esse pessoal, assim como a gente que está aqui fora, mas acho que para eles vai ser mais importante, eu vou entrar com uma filosofia um pouco aqui, da finitude humana, porque o cara é um atleta, mas o cara é humano, então assim, os limites são muito mais facilmente atingíveis e podem ser mais facilmente ultrapassáveis, com consequências por essa ultrapassagem do limite. Até desculpa nossos ouvintes, eu tô meio filosófico demais, mas é por isso, porque a gente tá começando a ver algumas coisas que a gente não percebe no dia a dia, né? Esse exemplo que o Plihau falou agora, do cara que entra com 5 minutos e estoura depois de um mês de volta gradual na coisa, isso é frustrante pro atleta, pro pessoal da fisioterapia que tá cuidando dele, porque o cara entrou e, bicho, vai dosando. Tem uma cena de filme do Dias de Trovão, grande clássico do cinema mundial, Tom Cruise, em que o chefe de equipe fala dele, não acelera demais na curva X, você vai estourar a rotação do motor. E aí, uma hora lá, ele precisa passar por uma situação e ele enfia o pé no acelerador e o botão do contagiro, vum, vai no vermelho e o motor estoura. A metáfora tá ali, aquilo ali. Eu acho que eu vou abrir um podcast pessoal meu chamado Metáforas. Só com as metáforas de Jeff Paiva pra falar as besteiras disso.
Mas a pessoa não assistir filme e não ler livro, tá fudido com, né, você.
Mas é meio... Dias de Trovão, lançamento mundial da Nicole Kidman, né?
Exatamente. Exatamente. Grande Tom Cruise, que tem o pacto com o diabo, tanto quanto o Paul Rudd, né, que faz o Homem-Formiga. Os dois não envelhecem, é bizarro. Mas isso é papo pro Metáforas. Mas é isso, né? Se o cara não tomar cuidado, ele estoura o contagiro do motor e volta. E a sensação do atleta de, não, eu sou acima disso, eu me recupero porque eu sou atleta, eu supero desafios, dentro daquela condição normal de competição que ele tem meio controlada, né? Quando passa uma coisa que afeta tudo assim, é mais complicado, né, Nani?
Você estava falando do contagiro e eu estava pensando nos compartilhamentos que alguns atletas têm feito ontem à noite. Quer dizer, para mim era à noite, eu não sei que horas que era. O Tomás Belucci entrou em... Gente, eu entrei em horário de verão, não sei nem que horas é aqui, quanto mais é longe aí. Eu sei que o Belucci estava ao vivo com o Thiago Monteiro, eles estavam conversando, falando do circuito, de experiências e tudo mais, mas eu não sei se é porque eu estou acostumada a olhar o semblante de preocupação do Tomás quando ele está muito preocupado. O Tomás parecia que estava em alerta com alguma outra coisa. E aí, na hora que eu estava olhando o semblante do Tomás Belucci, eu estava lembrando do Titipas, que está isolado sozinho. E tanto o Titipas quanto o Grigor Dimitrov, os dois estão em quarentena sozinhos, sem a família. O Titipas porque estava em Nova York e voltou para a Grécia. E preferiu... O Titipas tem uma irmã pequena, então ele decidiu não ficar. E o Grigor Dimitrov foi porque tomou a decisão imbecil de ficar na Califórnia, achando que com 20 dias as coisas iam se resolver e ele ia conseguir voltar para a Bulgária. E agora ele já está até dando entrevista e falando que está com vontade de voltar para a Bulgária. E agora não tem como ele entrar na Europa. Essa é a real. Não tem como ele entrar na Bulgária. Então, como esse tipo de situação emocional, pessoal e exclusiva de algumas pessoas vai ser negativo, como para algumas pessoas pode ser positivo. A gente, sei lá, eu não sei se os ouvintes acompanham. O Fonini estava brincando com a Flávia Peneta, está com os dois filhos. O Fonini é uma figura, é uma pessoa muito ligada à família, principalmente à Peneta, e eu falo porque ele se emociona todas as vezes que ele fala que ele está longe dela, todas as vezes que ele está algum período longe dela, ele não esconde de ninguém, não tem vontade de esconder que chora, ele sente saudade da esposa e dos filhos. Então, para ele vai fazer bem, mas para algumas pessoas, além, obviamente, da carga emocional pessoal, coletiva, esse karma que estamos todos vivendo juntos, para algumas pessoas as coisas vão ser mais difíceis ou mais fáceis, dependendo de como você vive a quarentena. E isso também vai entrar em quadra, vai fazer você correr mais ou correr menos, acho eu.
E também, né, o tamanho da casa também define bem se é sua quarentena.
Feliciano Lopes comentou isso semana passada. Ele falou, o Feliciano Lopes é uma dessas pessoas que está extremamente abatida com a situação na Espanha. E ele comentou ontem, na semana passada ele deu uma entrevista para uma rádio, e aí ele pegou e falou assim, gente, eu tenho quintal, eu posso sair e dar uma volta com os meus cachorros, e quem não tem?
Foi o que o Bruno falou semana passada, né?
O Bruno, por exemplo, está em quarentena num apartamento, eu, por exemplo, estou em quarentena num apartamento, mas não tenho cachorro para passear, tá vendo? Então, tipo, é um monte de coisa que no fim das contas tem uma hora que cobra.
Modelo de negócio novo, né? A gente começar a alugar cachorro para a galera poder usar de desculpa para passear.
Aqui é permitido.
Mesmo dentro de casa, né? E aí não importa o tamanho do imóvel, o cachorro é sempre bem-vindo. Ainda mais numa situação dessa, é 100% bem-vindo.
É verdade. A gente até postou no Instagram e no Twitter do Backhand o bate-bola dos dois campeões, o Fonini e a Peneta. Que qualidade na bola, hein? Que facilidade no toque dos caras jogando ali naquela mesinha improvisada. Mas realmente o tamanho do apartamento muda bem. Eu, como tenho um quarto vazio aqui no apartamento, eu botei um lençol e tô fazendo aquele bate-bola que a bola bate no lençol e volta, né, pra poder quicar. E é sensacional aquilo. Cara, eu tô desesperado. Eu tô com o cabinho da raquete quebrado ali, que eu fico na mão treinando empunhadura, mas tá desesperador. Mas voltando ao que a gente tava falando da preparação, o Benoit Paire tá se assumindo e o Wawrinka estão se assumindo como os reis da social media nesse ponto, né? O Paire tá só na bebida, só no golo. Vai ser foda pra quando ele precisar voltar se recondicionar. O Wawrinka descobriu um talento pra fazer fotos com múltipla exposição, agora até vídeo. Foi aniversário do Wawrinka no fim de semana, ele fez um vídeo sensacional dele comemorando aniversário com ele mesmo, várias roupas diferentes. Tá espetacular os caras achando coisa pra se ocupar, né, Nani?
A pessoa fez curso de Photoshop online e agora já se ama, acha o designer, né? Puta merda, cara. Agora, sobre o Per tá simplesmente revelando pro mundo que a gente já sabe, que ele adora uma cachaça. E o Per acho que ele chutou o balde no início do ano, né? Ele ficou com o vice-campeonato em Auckland, acho eu, já não lembro mais direito. E na cerimônia ele sentou para tomar cerveja. Enquanto esperava o pessoal se organizar ali para receber o troféu, ele pediu uma cerveja. E o Per, inclusive tem alguns jornalistas franceses já falavam sobre isso, o Quentin Moité falava fez uma reportagem sobre isso, que tinha gente da equipe do Per que foi mandada embora por se preocupar com a quantidade de álcool que ele consumia durante a competição. Não sei até que ponto isso é perseguição ou não da imprensa francesa, porque a imprensa francesa, dependendo do veículo, você já fica meio assim, você não sabe se eles estão exagerando ou não. Mas lá tô eu bancando a Ombudsman da imprensa mundial de novo.
Ombudsman, é o quadro.
Ok.
É outro quadro fixo do podcast.
A Ariane e suas cornetas. Mas enfim, É o pé de cana, total.
Nossa! Adoro quando tem a chance de usar o efeito da bateria no podcast. Tudo um psh.
Já foi.
Mas ele é mesmo.
Não, mas
o pé tá se revelando o tiozão mesmo. O tiozão tá nem aí. O Ronaldo, né, que tinha esse papo que ele fumava pra caramba. O Ronaldo fofômeno, né?
Ele fumava.
Né? Eu fumava. Sou testemunha de que o Ronaldo. O Davi Ferrer, vamos ficar no tênis. O Davi Ferrer é a maior chaminé. Eu não sei como é que o Ferrer corria o que corria. Porque eu sempre ouvia falar, o Ferrer fuma. Pra mim, eu achava que era papo. Até eu ver ele treinar, parar o treino e parar pra fumar.
Gente do céu, que sensacional.
Eu cobri no final de 2001 a Masters Cup em Sydney. E ali na parte central da cidade, mais badaladinha, tá, onde tinha uns bares e tal, eu vira e mexe também cruzava com tenistas franceses, e quase todos em restaurantes e bares fumando feito chaminé, assim, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma vontade de que as pessoas não vissem. Era uma coisa absolutamente natural deles.
É a cultura francesa, né? O francês fuma muito. Eu passei muito tempo na França, indo e voltando. O pessoal sabe que minha mãe mora na França, minha mãe fuma. E é bizarro, porque a galera fuma lá, é tão cultural quanto o croissant, quanto o vinho bom, cara. Fumar e...
Ah, é aqui também.
As coisas
eu fico trancada dentro da minha casa de quarentena desde que eu cheguei aqui, porque o povo gosta de fumar e eu odeio cigarro.
Mas o atleta então, fumar e conseguir subir, porque ele já fuma desde novo, né? Então ele conseguir subir no ranking, na preparação. Imagina o que seria se não fumassem.
É.
O quão mais em termos de preparação, mas ao mesmo tempo é cultural, como o André falou. Os caras têm o menor constrangimento, faz parte da coisa. Sai, relaxa, alguém toma água, os caras dão uma tragadão de cigarro e vão embora. Enquanto o tabaco não for doping, tá valendo, né?
É.
Oh, that is sensational!
Deixa eu puxar esse fio, então, que o Pujol comentou. Uma das coisas que eu queria muito conversar com você, André, sobre e agora o adiamento dos jogos me deu esse gancho, é a estrutura necessária para cobrir Jogos Olímpicos, cobrir uma competição desse tamanho. E aí, esse adiamento leva a isso também, né? Porque a preparação já estava toda pronta, né? Você tem tudo que envolve uma preparação de um evento como Jogos Olímpicos ou Pan-Americanos, o que quer que seja. Até isso é uma das razões pelas quais vão manter o nome Jogos 2020, porque toda a sinalização, medalha, tá tudo pronto com Tóquio 2020. Então, fazer tudo e raspando e colocando um lá em cada zero não dá para fazer. Mas a estrutura, que é isso? Quantos jogos você cobriu pela ESPN?
Cobri 5 Jogos Olímpicos. Sydney, Atenas, Londres... Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio de Janeiro.
A estrutura, o Rio talvez não conte tanto, porque era no nosso país, era mais fácil de mandar um pouco mais de gente. Mas fora, como é que era a estrutura? E óbvio que a tecnologia vem evoluindo, isso vai mudando de jogos para jogos. 4 anos é um puta tempo, tecnologicamente falando. Mas a estrutura e a preparação do jornalista para isso também, né? Porque você, quando sabe que está destacado para o jogo, você sabe muito mais tempo e vai preparando, vai estudando. Sei que você é um cara que estuda muito sobre isso. O Everaldo é um cara que é muito focado em estudar e chegar sabendo. Primeiro, como é que é a preparação e o tamanho da estrutura que você viu, por exemplo, nos jogos de... Vamos lá, 14 foi o Brasil? Não. 16.
16 Brasil.
Então antes, 12 foi Londres.
Londres, 8 Pequim, Atenas 4 e Sydney 2.
Pequim e Londres, que foram dois jogos em países com uma estrutura interessante, porém diferente, né? a estrutura montada para isso, aquela questão do... E o ouvinte, a gente que está acostumado com isso, é muito fácil falar, mas o ouvinte, eu acho que não tem a menor ideia do que seja, por exemplo, a estrutura que é montada do HBS, que é o Host Broadcast System, né? Que é toda a geração das imagens para uma competição do tamanho dos Jogos Olímpicos. É uma estrutura brutal, né? Você consegue descrever para a gente um pouco, para o ouvinte também, para entender o tamanho do que se envolve?
É algo realmente difícil até, né, de definir, é impossível, mas difícil até de passar para o ouvinte o gigantismo de uma Olimpíada. Porque como é tudo concentrado no mesmo local, é muito maior do que, por exemplo, Copa do Mundo. Uhum. Né? Não dá para comparar. O IBC, né, que é o International Broadcaster Center, que é o centro ali que reúne todas as televisões do mundo, é uma cidade, sem nenhum exagero. E tem alguns super veículos aí que ocupam, só o espaço deles já impressionaria qualquer pessoa que nunca tivesse tido acesso a um evento desse porte, a uma estrutura de mídia desse porte. Eu me lembro que, agora, eu acho que foi em Sydney, que foi a minha primeira, o que me impressionou era que a televisão americana detentora dos direitos...
NBC, né?
Exatamente. A NBC tinha era praticamente um IBC dentro do IBC. Você tinha crachá próprio para os funcionários da NBC. Os estúdios de todos os programas, eles nunca... A gente, claro, era um esquema muito mais modesto, não dava para comparar. A gente tinha um estúdio ok, isso nas nossas melhores condições de cobertura. Um estúdio ok, com dois, três cinegrafistas, um switcher legal, que ali é a torre de controle para quem também é leigo. Mas os caras tinham estúdios de cenários de todos os programas que eles normalmente têm na grade e mais aqueles extras produzidos para os Jogos Olímpicos. Era um negócio imenso. E você cruza com uma quantidade nesse IBC infinita de pessoas, porque também tem a galera da parte técnica, tem muita gente sempre visitando, atletas também circulando naquela área, porque vão participar dos programas em todos os países, de todas as nacionalidades. Quer dizer, é um negócio gigantesco. Fora aquilo que as pessoas, que o público em geral acaba tendo acesso, os mais aficionados, que já foram a mais de uma Olimpíada, e enfim, e circulam e conseguem se programar para conhecer um número grande de modalidades, para acompanhar um número grande de modalidades, o cara tem uma noção do que é aquela estrutura. Uhum. Mas o que está por trás das câmeras, literalmente, realmente é algo, não dá para mensurar o tamanho disso.
E essa estrutura toda é uma estrutura física também. Então você tem um dos outros elementos do adiamento que vai complicar é que você tem todo o fornecimento desse material físico, que ele sai de algum lugar. Então, tem um amigo meu que joga tênis comigo na academia que eu jogo aqui em São Paulo, na Paulistana. Saudade daquele Saibro. Que ele trabalha com câmeras, ele trabalha com a Reflex. Ele é representante da Reflex aqui no Brasil. E o aluguel dessas câmeras, o aluguel desse equipamento, à medida que a tecnologia, os Jogos Olímpicos, assim como a Copa do Mundo, são um dos grandes vendedores de televisão, de tecnologia de televisão no mundo, né? Então, nesta época, todo o equipamento usado para transmissão, ele é alocado já. Em sendo locado, ele deixa de ser usado em outros lugares. Quando você coloca um evento grande em outro lugar do calendário, e aí vem um pouco da raiva da galera com o Roland Garros, por exemplo, que recolocou o seu evento aleatoriamente, sem falar com ninguém, a estrutura necessária para cobrir, ela fisicamente tem que ser deslocada de um lugar para o outro. Então, eu imagino que, sei lá, nós estávamos há 2 meses do início dos Jogos Olímpicos, o IBC estava montado já, ainda mais no Japão.
Tá um pouquinho mais, né, que 2, tá dá quase 4, mas mesmo assim, não, com certeza a estrutura ali, o esqueleto pelo menos já tava pronto.
No mínimo as câmeras já estavam comprometidas, alugadas.
Ah, sim.
Câmera, material, porque, assim, luz.
Na boa, os caras empurraram com a barriga o máximo que eles puderam, porque eles queriam acreditar no milagre, porque realmente o prejuízo, sobre todos os aspectos, é brutal, né? Imagina, todos os compromissos, fora isso a gente está falando da organização, fora cada empresa, cada televisão do mundo aí, todo mundo já tinha comprometido alguma verba importante nos Jogos Olímpicos. E é claro que o adiamento em um ano vai causar um prejuízo grande para muita gente. Na verdade, aí a diferença era que o Comitê Olímpico Internacional tentava empurrar a decisão mais para frente possível. Chegaram a falar no começo da semana passada que uma decisão só seria tomada depois de 4 semanas, 3 dias depois essa decisão foi tomada. E eu acho que as televisões pelo mundo queriam justamente o contrário, porque ainda teriam como desfazer alguns acordos ali. Uhum. E por isso que também existiu uma pressão grande por parte das emissoras que compraram os direitos dos Jogos Olímpicos.
Imagina a pressão que não rolou por trás, né, Nani?
Não, eu vou dar uma contribuição, porque o ouvinte que escuta a gente não sabe, eu sou repórter, mas não escrevo só sobre tênis. Aliás, tênis é uma das coisas que eu menos entendo na minha vida. E eu tava já firmando a questão de contratos de fazer reportagem, seja em loco ou não. A gente tava em negociações relativamente em relação às Olimpíadas. E a gente precisa. O editor que estava para me contratar, enfim, não é nenhum veículo do Brasil, ele precisava de uma decisão do COI simplesmente para entender se ele ia deslocar jornalistas para Tóquio, quem iria deslocar, se ia deslocar alguém, como fechar, como não fechar. Porque, querendo ou não, se ele me contratasse, mesmo que fosse para fazer reportagem da minha casa, eu tinha que começar a trabalhar semana que vem para ele. E isso é um gasto pro cara. Né? Tipo, é um prejuízo para mim? É um prejuízo para mim, é um senhor de um prejuízo. Mas é o tipo de planejamento que o editor tem que estar pensando, o editor-chefe, o diretor de redação tem que pensar, porque tem vários veículos que funcionam com 30, 10, 15 repórteres, e para uma Olimpíada duplica a quantidade de pessoas trabalhando, tanto técnicos quanto profissionais mesmo. Então, o Prihal está falando das questões, por exemplo, de estrutura da ESPN. Eu lembro que nos Jogos de Londres, eu não lembro agora se foi ESPN ou se foi Esporte Interativo. O Esporte Interativo contratou uma equipe extra técnica para poder fazer as coberturas, e o Esporte Interativo não estava nem com direito de transmissão nem nada. Então, assim, é muito dinheiro e muitos empregos que dependem também desses jogos, mesmo que sejam temporais. E mesmo sendo temporais, os jogos acontecendo durante 30 dias, as pessoas têm que se preparar. As pessoas, por exemplo, no caso de Londres, você tem que ter visto, você tem que ter visto de trabalho, você tem que ter um local para a pessoa morar, e normalmente, dependendo do tipo de serviço que a pessoa faz, é melhor que eles morem num apartamento, a equipe, tem alguém para assisti-los, do que ir morar em hotel. Tem todas essas questões logísticas de preço que precisam ser negociadas muito tempo antes. E com certeza muita gente perdeu dinheiro.
Não, isso, a questão do dinheiro é muito claro que muita gente está perdendo, e faz parte de aquela que falou de fora da nossa bolha do esporte, que está atingindo o mundo inteiro. Mas é fato que essa pré-estrutura estava começando a ser montada. Eu também estava em negociação para fazer algumas coisas para os jogos. O meu primeiro emprego em São Paulo, quando eu vim de Belo Horizonte para São Paulo, eu vim no ano 2000. Para trabalhar na cobertura dos jogos de Sydney. Foi quando eu entrei para a revista, para Tênis View. E a gente vai ficando velho e vai esquecendo o nome. E depois eu fui para o UOL, saindo dos jogos para a cobertura da Copa de 2002, depois que foi no Japão e tem toda... Até estava passando, o Sport TV passou a final, né, de 2002, esses dias, dessa sessão que eles estão fazendo da faixa especial. Me deu uma saudade, porque eu lembrei do meu primeiro... Eu transmiti a final de 2002 no UOL. Fui eu que fiz o tempo real no UOL. E aí tem uma foto minha com a bandeira, uma puta de um cavanhaque pretinho. Oh, saudade, quando a barba estava preta. Então, assim, é uma estrutura absurda. E pessoalmente, é uma experiência muito legal, né, Plio Raldi? Passar, de cobrir por isso. Eu imagino que 2021 vá ter um elemento emocional muito maior até, porque vão ser os jogos da retomada, né?
Sim, não, total. Vai ser a Olimpíada toda permeada sobre esse pesadelo que a gente tá vivendo nesse momento. Tem uma outra questão, né, que são as vilas olímpicas. Elas são sempre atreladas a construtoras com o compromisso de você entregar o apartamento por acabar a Paralimpíada.
E já, né? Tudo vendido, né?
Normalmente, imagino que no Japão já esteja tudo vendido há muito tempo. Né? Vão ter que fazer acordo com todos esses futuros proprietários, ou já proprietários, para entregar só um ano depois. É a casa dos caras. Né? Mas essa coisa a Olimpíada já é muito já mexe muito com a gente naturalmente. Me lembro que na primeira Olimpíada que eu cobri, e é até hoje a imagem mais forte que eu tenho, olímpica, é pegando o metrô no centro de Sydney e indo para a estação de Homebush, que era onde você descia para o Parque Olímpico, onde se concentrava ali o maior número de praças esportivas, e você via gente de todo mundo, você via... E aí o público de Olimpíada, diferentemente do de Copa, Copa é mais molecada, que é farra, tal, o cara vai lá, aluga um trailer na Europa tal, e enche a cara todo dia. Tal. Olimpíada tem uma pegada mais família, né? Família e povos distintos, nacionalidades distintas, todas ali juntas, numa puta vibe legal, todo mundo na melhor das energias. Aí você cruza com alemão, japonês, africano, argentino, enfim, é o mundo inteiro ali concentrado num vagão de metrô, num super astral, cada um vendo ali as provas que vai acompanhar no dia. Isso tudo vai sempre existir. E no ano que vem, ainda com esse ingrediente emocional, sentimental até, do que viveu no ano anterior. Vai ser super
forte. E se tem um país em que isso é forte, essa questão da superação da coisa, é o Japão, né? Então, assim, tem um monte de camadas emocionais que vão se sobrepor. E, assim, a gente se recuperando, acho que vai ser o... Tipo a cena final de todo filme de catástrofe, que é sempre o país se reconstruindo, o Morgan Freeman falando como presidente e tal. Vão ser os jogos de Tóquio da galera se recuperando. Vamos chamar Morgan Freeman pra fazer a narração da final da cerimônia lá no Estádio Olímpico de Tóquio.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Bom, pra gente encerrar, o papo tá muito bom, a gente ficava aqui 3 horas falando fácil. Uma pessoa sensacional, e acho que é legal que a gente tem elementos em comum. A gente sempre entrevista pessoas diferentes, mas quando a gente acha pessoas que pensam, que têm experiência parecida com a gente, o papo flui muito melhor. E até um cuidado, não ficar como a Nani me cobrou na semana passada da piada interna com o Bruno, por ser mineiro, de não ficar na frase interna de jornalista, né, falando das nossas experiências. Mas o Plio Hall...
Eu tô só prestando atenção nos dois aí, pra ver se não vai fugir
agora,
nada.
Com a minha preocupação momento, uma das minhas preocupações não tá entre as maiores, mas é uma delas. Eu tava ficando bom no tênis agora, e eu vou ter que... eu tava começando a ganhar dos caras que eu nunca tinha ganho. Eu tava achando que agora finalmente iria engrenar e vou parar, sei lá, 3 meses, já era.
Né? Eu tava brincando que é o carro de segurança na Fórmula 1, né? Que entra e junta tudo de novo pra ter que a galera ter que decolar. Eu quero só ver os primeiros saques da galera quando voltarem pra quadra. Vai ter nego jogando na tela, show de horror. Inclusive, o Plio Hall tá no ranking da ACESP, da Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo. Você participou de uma ou duas Copas Noriega? Acho que uma só, né?
Não participei de nenhuma.
Mas você tá no ranking, acho que você se inscreveu e não jogou, de repente.
De repente, isso pode ter acontecido, mas eu...
O pessoal da CESP tá roubando pro Plio Hall, então tá jogando ele no ranking sem jogar o torneio.
Talvez tenham colocado você na primeira ou segunda edição e você não pôde jogar.
Aí pode ter acontecido, mas eu ainda não joguei com a galera da CESP, não.
Demoro, então já fica aí o convite pra gente vir pra, no ano que vem, bater uma bola lá no Círio. Falando da estrutura hoje, a gente tá vendo a ESPN, Sport TV, os canais de esporte. Primeiro que tem que achar o que colocar, né, Plio Hall? Porque não tem o que... Sim, é mais bate-papo, é mais conversa, não tem notícia, e acompanhar o deslocamento do que tá acontecendo no mundo, no ponto de vista do prisma do esporte. Mas... vocês têm, a ESPN principalmente, a ESPN tem muito, um acervo muito grande de documentários. Isso. Tem um talento muito forte de conversa. Como é que vocês estão trabalhando a programação e o conteúdo da ESPN para esse momento?
Bom, a ESPN foi a primeira TV de esporte a sair dos estúdios, né? Isso aconteceu na semana retrasada, no sábado, decisão tomada... Na verdade, ordem que chegou dos Estados Unidos na sexta-feira.
Veio do Mickey ou veio da ESPN americana?
Veio do Mickey. E aí a gente ficou sábado ainda reprisando os telejornais, os programas de debate de sexta. No domingo, a gente colocou uma programação basicamente de reprises históricas, programas históricos, especiais, jogos aí marcantes, também históricos. E aí, a partir de segunda-feira, a gente não sabe, no domingo, conseguiu ali formatar um jeito de manter os programas no ar, o Sport Center em duas edições e... aí foi aos pouquinhos, né? Primeiro o Sport Center, depois no segundo dia o BB Debate, no terceiro dia o Futebol na Veia, no quarto dia o Linha de Passe, e agora a gente está com quase todos os programas da grade, não com a mesma periodicidade, com a mesma frequência, porque alguns têm mais de uma edição por dia e a gente não consegue acoplar, a gente não consegue fazer, realizar pelo número de profissionais também disponíveis, porque a gente não pode ter gente nem na emissora, o pessoal técnico não pode frequentar a emissora. Então o prédio realmente está deserto, tá vazio, é tudo no remoto. Mas a gente hoje já consegue ter dois Sport Centers, um Futebol na Veia, um BB Debate e duas vezes por semana Linha de Passe. E a partir dessa semana, a gente vai ter também o Futebol no Mundo, que é o nosso programa de futebol internacional. E a ESPN aqui no Brasil é muito voltada ao futebol internacional. E até o Resenha, que eu apresento, a gente já vai, nessa semana, testar aí formatos. Aí são diferentes aplicativos que a gente está usando, para não ter também todos os programas com exatamente a mesma cara. Uhum. Então, são softwares diferentes, e o Resenha também vai ser testado essa semana, mas é aquele teste que vai pro ar. Se não ficar grande coisa, a gente não repete, mas esse vai pro ar. E aí, eu estava comentando com você que eu, entre aspas, por sorte, já havia gravado 5 bolas da vez e 4 resenhas. Para deixar de gaveta. Então a gente vai passar a aproveitá-los. O Bola da Vez não parou em nenhum momento, a gente não reprisou nenhum Bola da Vez. Mas o Resenha, a gente ficou duas sextas-feiras usando programas antigos. Na sexta-feira da semana passada, o Ronaldinho Gaúcho. Nessa última sexta-feira, o Romário. Uhum. E agora a gente vai voltar para os inéditos, esses que já estavam pré-gravados. Esse Resenha Pocket, esse que a gente vai fazer no cada um na sua casa, ele não vai entrar no horário clássico, no horário tradicional do Resenha. Uhum. Como a gente tem alguns buracos de grade, a gente vai enxertar justamente nesses buracos. É isso que vai acontecer. Agora, o que está sendo positivo é que, como você disse super bem, a gente está podendo pegar no arquivo programas muito legais feitos antes de 2010, quer dizer, programas com mais de uma década de vida.
A cachorra quer conversar.
Tá pedindo carinho aqui. A gente tá podendo, numa programação normal, a gente jamais teria como colocar no ar. A gente está colocando, e aí, Jeff, Ariane, a boa notícia é que está tendo, além de repercussão positiva, está tendo até números positivos de audiência.
Que legal!
Porque hoje em dia, no mundo que a gente vive ou vivia, é muito difícil mesmo você sentar na frente da televisão e assistir um programa ali, uma super reportagem de uma hora. Uhum. É muito difícil. Você prender qualquer um. E aí eu me incluo nisso. Eu realmente tenho muito menos paciência do que tinha antes para acompanhar uma reportagem mais elaborada, mais aprofundada e tal. E hoje, como as pessoas não têm muita escolha, têm que ficar em casa mesmo, as pessoas estão voltando a apreciar esse tipo de trabalho. Eu sinto uma falta danada, porque muito mais do que apresentador, muito mais do que chefe de reportagem e tal, o que eu mais achei legal de fazer na vida foi reportagem. Mas a reportagem de verdade, não aquela coisa, vai jogar esse, não vai jogar esse está suspenso, esse está machucado e tal. Aquela coisa que você mergulha mesmo e fica ali duas, três semanas em cima daquela história e tal. Isso eu sinto muita falta. E de repente, dosado, claro, não como era antes, mas com alguma dosagem, é possível voltar um pouco àquela realidade anterior.
Eu só preciso fazer dois esclarecimentos, porque às vezes o ouvinte não adaptou. Gaveta é o termo que a gente usa no jornalismo para programas ou textos já feitos, por uma questão de que vai ter algum problema, vai entrar de férias, é uma coisa reserva, não tem tempo para acontecer, mas já fica feito ali para caso aconteça alguma coisa, que foi o que aconteceu com Bola da Vez. Aí eles tinham a gaveta, que são os programas pré-gravados. É, uma coisa que o André está falando, eu estava lembrando do... Eu estava ouvindo Luiz Felipe Pondé. Eu estava ouvindo o Pondé e o Pondé estava dizendo que a única coisa positiva que ele poderia tirar dessa pandemia toda é que agora as pessoas sabem que elas precisam procurar mídias confiáveis para se informar, para poder estarem cientes.
Amém.
E que talvez essa fosse a grande força que o jornalismo, que está capengando há 20 anos, estava precisando para poder existir. E você falando isso, chega muito à conclusão de uma coisa. Eu vim fazer mestrado e uma das coisas que eu estou pesquisando é exatamente sobre a questão de reportagem aprofundada. Dentro do nicho que eu estou pesquisando, mas é mais sobre isso mesmo. Eu acho que se tem uma coisa positiva para a gente que trabalha com comunicação, a gente que trabalha com podcast já tem notado isso. Quanto me parece que as pessoas, apesar de a gente sempre falar, as pessoas não têm paciência, hoje, se você tem um conteúdo de qualidade, me parece que, principalmente a partir desse momento, as pessoas vão ter mais atenção para isso, vão voltar a valorizar isso. Talvez seja uma experiência para todas as TVs. Assim. Aqui, pelo menos em Portugal, tenho notado que algumas TVs têm experimentado essa questão de conteúdo antigo, até acho que para entender o que o público está consumindo ou não. Acho que é uma oportunidade.
E é um momento único na vida, no hábito de consumo. Eu sou publicitário, trabalho com digital desde muitos anos. E uma das coisas que a gente sempre viu é que esse attention span diminuindo cada vez mais. Mas a ESPN, por exemplo, aqui não estamos só puxando o saco porque o André está aqui, a gente é mesmo, eu particularmente sou muito fã, dos documentários do 30 over 30, 30 por 30, né?
São sensacionais.
Daquela linha. Sensacionais. Eu tava vendo, antes da pandemia começar, da parada parar, eu tava acompanhando, porque eu pegava em momentos diferentes, o documentário do Lakers versus Celtics, que a ESPN tem, que passa sempre, e eu ficava desesperado, porque o documentário é maior do que o bloco que cabia, então sempre interrompia no mesmo momento, eu tinha que pegar o segundo bloco pra ver o final, que era a final da primeira vez que realmente rolou a final da NBA entre Celtics e Lakers, entre Magic e Larry Bird. E esses programas, o programa que eles têm, e tudo que eu tô falando tá no Watch ESPN, inclusive os Bola da Vez, que o Plio Ralph fez, e que semana passada teve com o Cortella.
Foi sábado, foi o Cortella.
Foi espetacular. E foi até o famoso mais forte que juízo, né, André? Porque não era previsto para um momento como esse, mas ele coube exatamente, tem um lado filosófico muito grande, né?
Sim, ele foi gravado aqui em São Paulo. A gente começou a levar o vírus mais a sério na quinta-feira da semana retrasada. Esse programa foi gravado na quarta, um dia antes, mas realmente, em princípio, ele só iria ao ar em maio.
Nossa.
E aí a gente já colocou no ar agora. Porque era um programa absolutamente atemporal. Mas, e como você disse, tem a ver com que um pouco com que a gente tem passado, né? Principalmente.
E a abordagem,
claro,
dele.
A abordagem toda própria do Cortella.
Mas essa coisa das reportagens, e a Ariane é uma jornalista de reportagens aprofundadas, a gente volta e meia coloca nos posts do podcast, uma reportagem que ela fez há mais tempo sobre isso e tal. Essa coisa do jornalista investigativo, ele é. Isso independe do como é que fala? Do sabor do jornalismo que ele faz, esportivo, econômico, político, quer que seja, ele é uma figura mais rara, né, hoje em dia, porque o público consome coisas mais rápidas e mais rasas, não no sentido pejorativo da palavra, mas de mais fácil consumo.
Exato.
E o jornalismo investigativo é menos palatável, demora mais para ser digerido, né?
E dá muito trabalho, demora mais para fazer.
Porra, tu? Nossa! Nem me
então,
fala.
Então, o que que o patrão pensa? Por que que eu vou gastar energia, dinheiro para alguma coisa que em segundos o sujeito que assistiu vai se esquecer, não vai dar bola? Eu acho que o pensamento não deveria ser esse. Mas a gente sabe que é.
Infelizmente é.
E fora o gasto, né? O cara fica com... Eu me lembro que o Jerry tá falando isso, eu fiz uma reportagem no Brasil Open do ano passado. Uhum. A reportagem me tomou um dia inteiro de apuração. E aí o registro de leitura era exatamente o tempo de leitura do texto, né? No site do Lance tem, a gente sabe quanto tempo a pessoa ficou no site da ESPN deve ter esse mecanismo também, uhum. Quanto tempo a pessoa ficou no texto. Então a gente, obviamente, por uma questão de caractere, você sabe, sei lá, acho que é 7, 8 minutos de leitura. As pessoas permaneciam no texto exatamente esse período. E aí a gente tinha uma coisa positiva, eu gastei um dia do meu trabalho, as pessoas pelo menos leram o texto até o final.
Boa, Jair.
É uma coisa triste, assim, você concluir de que você está fazendo um trabalho que te demanda muito. No meu caso, até queimou algumas fontes, porque, né, você está tocando num assunto não tão delicado e tem gente que não quer falar e tem gente que fica meio ofendido. Atenção, ouvinte, é assim que funciona. e aí, tipo, para a pessoa, às vezes, largar seu texto pela metade, assim. Eu, por exemplo, você está falando de reportagem antiga. Cara, como eu gostava de ver os trabalhos do Lúcio de Castro na ESPN. Eu gosto muito do que ele faz na agência Spotlight. Mas, assim, o que o Lúcio deixou nos arquivos da ESPN é o tipo de coisa que todo mundo que gosta de esporte devia ver aquilo e entender como é que a coisa funciona. Acho que dá pra gente... O brasileiro gosta muito de cobrar. A gente cobra as autoridades, a gente cobra o presidente da CBF, a gente cobra o Rafael Westrup, o presidente da CBT, mas a gente não sabe nem o que está cobrando. Né? E pessoas como o Lúcio de Castro, por exemplo, deixa muito claro o que a gente pode cobrar e o que a gente, às vezes, não está cobrando direito. Ou você está cobrando uma coisa que você não tem o direito de cobrar daquela pessoa. Acho que, enfim, é bom, sei lá, a gente vai... Eu tenho a impressão, e é só uma impressão, de que a gente vai ter uma readequação, não sei se vocês dentro da ESPN percebem isso, mas talvez depois dessa experiência toda, que a gente não sabe se vai durar mais um mês, se vai durar mais 2 meses, talvez até editorialmente os veículos se readaptem. Não sei se vocês estão tendo essa sensação já dentro da ESPN ou não.
Eu acho que a impressão que estou tendo muito clara é que muita coisa do que a gente está fazendo agora numa situação de emergência, a gente vai adotar depois, quando a coisa se acalmar. Talvez não na televisão, talvez mais no site, no nosso site. É possível você fazer o que a gente está fazendo agora com os programas no nosso site. Enfim, eu acho que, claro, também com exigindo uma ou outra adaptação, mas eu acho que a gente vai, além dos ensinamentos, experimentos, tudo, eu acho que a gente vai aproveitar muita coisa do que a gente foi obrigado, forçado a colocar no ar, as ferramentas que a gente foi obrigado a usar na prática, ali no dia a dia, e não só na televisão, como em todas as nossas mídias.
Como você é nosso colega, mas também é nosso ouvinte, a gente vai te dar a oportunidade de fazer a pergunta que você quiser fazer, qualquer pergunta, da Jeff Paiva e eu respondo, eu não tô nem aí. Mas Jeff Paiva, não sei. Jeff Paiva é publicitário agora. Mas enfim, a pergunta que você quiser fazer, você pode fazer. E se a primeira pergunta for, Ariane, você joga tênis? Não, Ariane não joga tênis. Eu recebi essa mensagem 2, 3 vezes essa semana em rede social. Ouvinte, eu não jogo tênis, eu não tenho saúde, eu não gosto, meu esporte é natação. Vocês querem me chamar para alguma coisa? A gente vai nadar uma maratona. Quero ver vocês ganharem de mim. É só isso que eu queria dizer. Mas enfim, Plihau, você pode perguntar o que você quiser, que a gente vai tentar responder. Curiosidade, alguma coisa do circuito, não sei. Porque às vezes a gente, enquanto fã, tem uma curiosidade e a gente, enquanto cobre, pra gente já não é mais uma novidade. Então a gente não acha que seja curioso.
Sim. Vamos lá. Eu vou fazer a primeira pergunta pra Ariane, então.
Ih, rapaz.
Chamou, levou.
Pode fazer.
Depois vai ter uma pro Jeff... Guardada, já tem uma guardada para o Jeff também. Qual é o tenista que disfarça melhor o bom mocismo? Bom mocismo não, mas ser um cara bacana, um cara acessível, um cara cordial, e quando você chega ali no contato, a história é completamente diferente. Eu conheci muitos atletas que quando ligava ali a luzinha verde, o cara alterava completamente o modo de ser. Dos tenistas, nesse aspecto, quem mais te impactou negativamente?
Eu vou falar, os ouvintes vão me odiar eternamente por falar isso, mas é o Djokovic. E não com a imprensa. O Djokovic é um cara esperto, ele é um homem muito inteligente. Então o Djokovic sabe tratar jornalista, mas fã, por exemplo, ele tem que estar afim. Essa é uma coisa que a mim incomoda. A gente tem um caso clássico do Almagro. O Almagro brigou, bateu boca com o Fábio Aleixo uma vez, uma coletiva de imprensa. Fábio Aleixo, jornalista brasileiro, cobre futebol russo. Ele bateu boca e aí um monte de colegas começaram a escrever um monte de coisas que não tinha acontecido. E aconteceu do Nico sair muito puto da coletiva de imprensa e aí um menino pediu uma foto com ele e ele falou, agora não, entrou no carro e foi embora. E o Almagro, ele era essa pessoa. Se ele tinha perdido um jogo, ele não queria falar com ninguém. Mas, por exemplo, a imprensa ele tentava tratar bem por uma questão de que fazia parte do trabalho dele. E ele nunca escondeu isso das pessoas, e as pessoas gostavam de demonizar o Almagro. As pessoas, a mídia, e a mídia brasileira adora demonizar, por exemplo, o Fábio Fognini. O Fognini é o inverso, o Fognini é um cara de fácil trato. Se ele não tá afim de falar com ninguém, ele não sai, ele não circula, ele é esse cara. Já o Djokovic, ele é uma dessas pessoas complicadas, ele não é o único. Mas é porque todo mundo tem a impressão de que o Djokovic é a pessoa mais legal do mundo. Mas
eu acho que o Djokovic cada vez mais engana menos. Eu acho que já tem muita gente que já sacou qual é a do Djokovic.
É porque, o Djokovic adotou a cara de bom moço quando foi mesmo para brigar ali pelas primeiras posições do ranking. E não dá para ser... Se você não é ator, você não consegue ser ator a vida inteira. Uma hora cai a máscara. Ele é essa pessoa. Eu tô tentando lembrar de alguém que está em atividade que eu sei que é mais ou menos agradável, mas não é tão agradável. O Mofis, por exemplo, precisa tá afim também. O Mofis não é aquele cara boa praça. Ano passado eu passei por uma experiência engraçada com o Gael, porque ele ficou me encarando como se eu tivesse feito alguma coisa de mal para ele. Eu tinha acabado de chegar no torneio. E aí eu falei, putz, será que esse cara tá me reconhecendo? Será que eu fiz alguma coisa que eu não vi? Porque ele me olhava com uma cara de quem tinha chupado limão, mas eu acho que ele tava de mal com alguma outra coisa, não era eu. Eu fui o bode expiatório dele no cenário, sabe? Então, o Mofis não é uma pessoa muito acessível, e apesar das pessoas acharem que ele é muito legal, o Gael Mofis é assim. Deixa eu pensar, entre as meninas... Deixa eu pensar, de alguma menina que está em atividade que não... Uma menina que não é muito acessível, mas com a imprensa. E aí tem sempre esse detalhe. A gente da imprensa sempre vai ser bem tratado, porque a gente está sempre com um crachá pendurado no pescoço. A Garbine Muguruza. Ela também é... O único lugar que você vê ela 100% de bom humor é na Espanha. Não sei se é medo de ser flagrada, não sei se é porque ela está em casa, não sei. Não sei, não posso dizer. Mas a Muguruza é uma outra que é insuportável no trato, dependendo do dia, é a Venus Williams.
É mesmo?
A Venus Williams, dependendo do...
Na Olimpíada de 2012, a ESPN ficou fora do IBC, ficou num prédio ao lado do IBC, onde todas as ESPNs do mundo se concentraram. E no último dia de Olimpíada, já aquele climão de fim de festa mesmo, a Serena apareceu no prédio. Ela foi ali dar uma entrevista tal, e depois ficou ali nos corredores ali e tal. E aí a nossa galera ali, produtores, editores, ficou toda ouriçada atrás de uma foto com a Serena. Meu, ela destratou a turma num grau. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei assim... Ela parecia... A pessoa chegava para pedir uma foto com ela, hoje em dia não tem mais autógrafo, é só foto, né? A impressão é que ela não estava nem sendo abordada, porque ela lidava como se não tivesse ninguém pedindo nada para ela, uma indiferença total.
Eu tenho vários problemas com a Serena, assim, eu acho ela um monstro, mas, por exemplo, a Serena é o tipo de jogadora que é muito difícil conduzir uma entrevista com ela. E é muito difícil você conduzir uma entrevista com ela. Coletiva de imprensa, então, é um inferno. Ela, você pergunta para ela, Serena, por que que a sua filha está sentada do seu lado direito? Ela vai te responder do marido dela, fazendo Reddit. Ela não vai te responder. Ela só vai falar sobre o que ela quer. E a Serena é muito difícil você arrancar alguma, qualquer coisa dela. E essa questão de foto, a Serena, por exemplo, ela tem hora. Por isso que a Serena sempre sai com o crew dela lá, a equipe dela, porque as pessoas saem encarando as outras pessoas, só pelo jeito que ela anda, a equipe dela já sabe que ela não está disponível. Então, quem se indispõe com os fãs é a equipe, não ela.
Entendi.
E aí, eu falo isso porque eu, quando fazia assessoria de imprensa, eu fiz assessoria de imprensa do Ziraldo, e tinha algumas regras. O Ziraldo falava, olha, se alguém fizer isso, isso e isso, eu não quero que chegue perto. E assim, era um senhor de idade, tinha certas coisas que ele tinha razão no que ele estava falando. Mas quem se indispunha com os fãs na Bienal do Livro era eu. Eu tomei muito xingamento, eu tomei copo d'água na cara, mas por coisas que eu sabia que ele não ia aturar.
Pô, mas entendi que privilégio ter trabalhado com o Ziraldo.
Putz, cara, eu vou te falar um negócio. Quando eu fiz assessoria de imprensa, foi de coisa muito legal. Tipo, Museu do Futebol, Ziraldo, Pedro Bandeira, Maurício de Souza. Eu fiz cinema, eu fiz filme do Will Smith. Eu fiz um monte de coisa legal. Acho que eu devia voltar pra isso. Mas eu fiz um monte de coisa legal mesmo. Mas era o tipo de coisa. Então, a Serena, pelo menos a Serena, nesse sentido, se ela não tá, ela não sai. Entendi. Ela manda cancelar a entrevista, por exemplo, se ela não tá num dia bom, já aconteceu comigo, de cancelar uma entrevista da Serena comigo, ia ser por telefone. Ah, não, a Serena não está disposta e tal. A Serena não está disposta, já sei, ela não tá afim de falar com ninguém. Mas
se ela manda tirar até a jogadora da sala de imprensa, como o Dominique Thiem sabe
que
bem.
Pois
é. Putz, mas assim, por exemplo, tem uma curiosidade da Vênus. A Vênus, quando foi jogar o WTA de Florianópolis, a Venus Williams levou um chefe de cozinha pro Brasil.
Que ano foi isso?
Ela não... Foi, sei lá, 2013, 2014... Você já tá abusando. 2014, eu acho.
E ela foi tem 2014. Um ar mais... É engraçado, ela tem um ar mais low profile, assim, né, a Venus?
É. Só que a Venus é muito pior que a Serena, porque eu acho que a Serena, ela já entendeu que ela é um ícone do esporte, que ela precisa estar disponível. Então, eu acho que ela pessoalmente não está disponível. Todo mundo tem um dia. Eu, por exemplo, quando tô afim de... Eu sei que eu vou dar patada em leitor, eu não leio as coisas. Eu não leio, porque eu sou um ogro. Então, eu já sei. E eu acho que a Serena sabe disso também, percebe? Então, tipo, a Serena consegue lidar isso melhor. Agora, a Vênus é intragável. É intragável.
Vocês sabem tudo. A primeira final de US Open, Vênus e Serena, foi 2001?
Foi 2001, eu acho, mas eu tenho que confirmar, então, não lembro.
Eu cobri a primeira final de US Open das irmãs, 3 dias não. Antes do fatídico 11 de setembro. Aliás, eu saí de Nova York na noite do dia 10, quase na madrugada do dia 11.
Nossa!
Quase que você não sai, hein? Olha a história boa aí. Essa parte ele não fala antes, não.
E aí,
é história sensacional.
A final masculina no domingo foi entre Sampras e Hewitt. O Hewitt ganhou.
Sim.
Mas o que na época me chamou muito a atenção, claro que a gente estava nos Estados Unidos, tal, havia uma razão clara para isso, foi que a final feminina foi muito mais badalada. Até em termos de celebridades presentes. Eu parecia um bocó, porque... estavam lá. Bom, o Trump a gente via todos os dias, ele tinha um camarote ali, todos os dias ele estava lá. Esse eu não parecia um bocó, não, porque eu já sacava bem quem era quem, já era muito conhecido, ainda como símbolo yuppie dos Estados Unidos. Mas Robert Redford, que aliás eu vi destratar um garoto de 10 anos de idade, assim, pedir uma foto com ele, ele não deu a menor pelota pro menino. Quem que mais estava? Paul McCartney. Eu fiquei muito bobão, assim. Bruce Willis, que ainda era casado com a Debbie Moore.
Olha.
Tinha isso foi uma coisa que a gente comentou uns anos atrás, algumas edições já, que o US Open, a final feminina, se tem americano, ainda mais quando é um jogo de Serena e Vênus, os caras dão muito mais valor pro jogo das americanas do que pros outros. Então vira mesmo um evento, né?
Incomparável, assim. Foi um eventaço. Teve um coquetel antes, eu lembro, numa tenda que eles montaram na frente da Arthur Ashe com toda essa galera, assim, um negócio hollywoodiano mesmo. Foi como experiência, foi muito bacana, assim. É, eu estava no meu terceiro ano de ESPN em 2001. E aí eu só voltei, eu fiz 2001, 2002, US Open, e só voltei aí por acaso, não para cobrir, eu estava fazendo a seleção de futebol em New Jersey, disputando um amistoso trequelé qualquer, e estava rolando o US Open ao mesmo tempo. Eu consegui ir numa noite lá assistir um jogo na Arthur Ashe. Já tinha essa vantagem, né? Porque os jogos terminavam muito tarde. Tava naquele jogo do Guga contra o Max Mirny, que o Guga acho que comete só 7 erros não forçados, um absurdo, tá perdendo 2-0, vira 3-2. E ali foi quase o canto do cisne do Guga, porque ele faz mais um jogo. Não, acho que depois já foi o Kafelnikov, que ele começa a acusar o problema no quadril. E aí ele vai pro Sawip, perde pro Sareta na primeira rodada, e depois ele não conseguiu mais. É.
Eu tava no Sawip, eu era da equipe do Sawip, do Brasil Open, desde a primeira edição, que foi 2001. Você tava voltando dos Estados Unidos, a gente tava no Sawip, quando tem o ataque, a gente tava na... Eu acordei 8 da manhã no Sawip, arrumando para ir para a sala de imprensa, e aí bate um avião, bate outro avião, e de repente a gente está na sala de imprensa acompanhando o mundo acabar no meio do paraíso. E aí a pauta virou chamar os americanos. Malivai Washington tava no Sawip, trouxemos americanos para falar sobre, ninguém queria falar, obviamente, todo mundo estava preocupado porque o mundo estava acabando em Nova York, nego, não queria dar entrevista sobre tênis. E eu lembro da minha mãe comentando: meu filho, o mundo tá acabando. Eu falei: mãe, eu tô no meio do paraíso. Se acabar o mundo, pelo menos eu tô bem aqui. Mas o Guga tinha chegado também. Acho que o Guga veio no avião antes de você, porque ele tinha acabado de chegar também. E os últimos que saíram no dia 10 de setembro pra chegar dia 11. Então, essa história é boa. A gente deve fazer uns episódios de histórias.
Muita história. A gente tinha um programa chamado Nas Pegadas do Campeão, que era acompanhar o Guga no circuito inteiro.
Puta, eu lembro
disso. Todos os torneios do ano. Não com a mesma equipe em todos, mas a gente ali se revezava.
Era a Lia que apresentava, não era a Lia Benchen que apresentava?
A Lia apresentava o Jornal do Tênis.
Mas
foi a repórter nas pegadas do campeão diversas vezes. E, por exemplo, a ideia do Trajano na época era a gente mostrar, como a gente não tinha direito a usar as imagens por não ter os torneios, era complicado você fazer um programa de 30 minutos sem uma bolinha pingando. Então era mostrar um pouco o que estava acontecendo na cidade, do ponto de vista social, político, enfim, de curiosidade, durante a semana do torneio. O torneio era uma espécie de pano de fundo mesmo. Então a gente mostrava brasileiros. Eu lembro que eu fiz Lyon, e aí eu fui na... Tem uma história sensacional, porque daí realmente vai precisar de um outro programa. Eu fui... Tem a escola de culinária do Paul Bocuse, tinha 3 brasileiros lá matriculados, eu fui lá, gravei com os caras e tal. Isso foi em 2002. E aí eu fui gravar a cabeça da reportagem, como a Ariane, eu acho que com toda a razão, gosta de esmiuçar para as pessoas, explicar para as pessoas, é o momento em que o repórter apresenta a matéria que vem na sequência, que ele aparece ali. Eu fui gravar na frente de um dos restaurantes do Bocuse, em Lyon. Eis que o próprio sai de dentro do restaurante, vê que tem uma equipe brasileira, e ele cozinha para a gente.
Ai, que delícia!
Que sensacional!
Ele montou uma mesa, improvisou uma mesa na cozinha, fez o nosso almoço, meu, do João Castelo Branco, que era ainda um produtor, hoje é um ótimo repórter, e do Marcelo dos Santos, que era o cinegrafista. Ele fez o almoço para a gente e nos serviu com vinho Paul Bocuse, no rótulo Paul Bocuse.
Porra!
É óbvio que a gente gravou isso tudo e colocou tudo no programa. A gente aproveitava tudo, qualquer brecha, essa era uma brechaça, mas qualquer espaço que a gente aproveitava, era demais.
Boa, sensacional.
E aí o Guga perde na final pro Mathieu.
Puta, perdi pro Mathieu, Ave Maria, enfim.
Mathieu, meu pai. Deixa eu só fazer um comentário. A primeira final entre as Williams foi realmente 2001 no US Open, já era a terceira final de Grand Slam entre elas. Era o quinto confronto entre as irmãs Williams, e até então a Serena Williams era freguesa. Ela perdeu as duas finais anteriores, o Wimbledon e a Australian Open em 99, o Wimbledon 2000.
E perdeu essa também. A Vênus ganhou esse.
E perdeu sem... essa também.
A Vênus ganhou esse título sem perder nenhum set o torneio inteiro. Vamos fechar. Você falou que tinha uma pergunta pra mim, é isso?
É, não. É só pra gente, pra você também entrar na brincadeira. Se você pudesse escolher, e aí você pode até ressuscitar algum tenista pra bater bola com você, já jogar um setzinho, ele jogando a 0,2%. Só pra você bater bola com o cara, pra você ver o cara do outro lado da rede.
Puta, bela pergunta, hein? Eu tenho duas respostas pra essa, um feminino e um masculino. O feminino, a Ariane sabe exatamente quem é, Dona Maria Esther Bueno. Eu queria muito ter a chance de bater bola com ela pra conversar e pra ver a tática, pra ver a técnica, porque...
Eu fiz isso!
Ah, que coisa!
Desculpa aí!
Foi mal, hein? Desculpa aí!
Eu fiz isso!
E no masculino seria o Borg. Que é um estilo completamente diferente do que está acostumado hoje.
Boas escolhas.
Mas a elegância do Borg, a maneira como ele batia... E o Borg tem uma coisa que me encanta muito, que é o fato dele ter aquela lenda que corre, que é verdade, dele ter aprendido muito o que ele sabe batendo contra o paredão. Então, assim, é o exemplo de quem aprendeu e de quem foi atrás e buscou e superou a adversidade ou a falta de adversário para poder evoluir. Uma das frases que eu mais gosto na minha vida e que é a frase que você tem, sempre no Orkut tinha isso, né? Qual a frase que você coloca, que te define. A minha frase é: se não há vento, reme. E eu acho que isso, o Borg significa muito disso, de ir atrás do paredão, de jogar. Então, se eu pudesse trazer alguém para bater comigo, eu acho que seria o Borg. Boa pergunta. Bom, então a gente encerra aqui esta edição. Já vi que o André vai ser convidado para sempre no programa. Se quiser, tem histórias sensacionais para a gente falar mais para frente. Quero agradecer demais, Plihau, por essas hora e meia que a gente está aqui conversando. Prazer. E parece que tem 10 minutos que a gente está falando. Minhas desculpas à trufa, porque a gente te roubou da atenção.
Ela já está controlada. Porque minha filha está tendo aula online e hoje, tadinha, eles pegam uma criança e colocam na frente do computador às 7 da manhã e a criança desliga o computador às 3 horas da tarde.
Ai, gente, que sacanagem.
A minha irmã mandou mensagem esses dias, retuitando uma coisa que ela viu, que é sobre isso. Ah, homeschool. Estão todos aprovados e formados. Ninguém volta mais. Vai embora. O professor tinha que ganhar $1 milhão por mês, porque para aguentar as crianças e manter o foco da criançada. Quantos anos tem sua filha?
11 anos.
É uma idade boa para foco, né, velho?
Ah, muito boa. Para foco em tudo menos aula.
Então, pois é. André, obrigado por esse papo tão agradável, tão gostoso. Agradeço. Sucesso para você. Tudo de bom, pessoal da ESPN. De ficar ligado no que está rolando, nos programas. Que a gente tenha uma solução rápida para isso, por agora. Mas obrigado por essa chance de ter conseguido ter tanto tempo para falar com você e para levar para o nosso público, para os nossos ouvintes, um outro lado dessa cobertura e dessa chance que a gente tem como jornalista de ter acesso a esse tipo de conteúdo, né?
Eu estou super aberto quando vocês quiserem, de verdade. E não é porque eu estou trancado em casa, não. Quando vocês quiserem, com o maior prazer, porque realmente eu sou ouvinte mais do que assíduo do podcast de vocês, acho uma delícia. E quando a gente mais ou menos voltar à normalidade, precisamos marcar aquele nosso joguinho também, bater uma bola, né?
Por favor, vamos bater uma bola. E tem que ser logo assim que voltar, que vai dar tempo de você estar um pouco mais sem ritmo para poder ter chance de bater.
Pois eu ia dizer isso agora, sem live no Instagram para a gente não passar vergonha.
Aliás, não aguento mais live no Instagram.
Puta, mano, live no Instagram. A gente fez uma, tem que... Uma semana e meia, né, Nani? Que a gente fez uma. A gente não fez mais porque, cara, tá todo mundo fazendo live. Se o nosso público quiser, a gente faz de vez em quando. Abre a câmera. Mas, cara, a gente tá pagando o preço da galera tá em tédio, né? Que tá todo mundo abrindo e fazendo. E tinha que estar gravando isso pra perguntar depois, quando voltarem, todo mundo pros seus comportamentos normais de estrela, de esporte. Sim. Essa acessibilidade, né? Porque os caras estão abrindo e estão cobrindo de tudo. Talvez seja Sim. uma coisa que mude quando as coisas voltarem à normalidade.
Vai.
Então, pra fechar, Ariane Ferreira, obrigado mais uma semana. Que fique tudo bem com você aí, com as irmãs em Portugal. Boa primavera. Cuidado com o pólen.
Eu sou muito alérgica ao pólen. Então, ouvinte, por favor...
Que é uma coisa que não tem no Brasil,
não,
né?
Cara.
Na Europa tem esse alerta de pólen muito forte.
Cara, eu cheguei aqui, porque eu cheguei aqui hoje, faz 1 ano e 7 dias que eu moro em Portugal.
Olha.
E eu cheguei aqui e eu dei uma crise de espirro homérica, que eu dei 60 espirros, eu falei, a veia da minha cabeça vai explodir. Porque, por um acaso, eu achei que eu ia ter problema com o cigarro, porque eu sou extremamente alérgica a cigarro. Mas o que me pegou primeiro foi o pólen. É. Então, eu tô tomando cuidado com o pólen. É, para encerrar minha participação no podcast mais essa semana, eu quero dizer para o ouvinte que está a fim de ficar sabendo como é que vão ser os processos de classificação olímpicas, não só no tênis, tem dois perfis que vocês devem seguir no Twitter, mas seguir os blogs dos meninos. O primeiro é o Brasil em Tóquio, do Guilherme Costa, melhor repórter olímpico que a gente tem no Brasil. E não tô falando isso porque o Gui é meu amigo, e eu tenho a honra de dizer que o Gui é meu amigo.
Ele
o Gui
é um
manja... Ele é demais, cara. Aliás, ele tem um livro sobre Pan-Americano que eu sugiro, eu comprei à distância, meus pais trouxeram e tal. Eu sugiro para qualquer pessoa que goste de esporte, leia, porque tem muita curiosidade do esporte latino-americano. E a gente muitas vezes, o André estava falando, por exemplo, a ESPN faz muita transmissão de esporte do futebol internacional, e muitas vezes a gente não para para pensar nas histórias que a gente tem nossas e dos nossos vizinhos, assim. Por exemplo, o tênis. O tênis deu a primeira medalha de ouro para o Chile, e o Chile brigou por medalhas as duas Olimpíadas para frente. Tanto começou em Sydney, teve briga em Atenas e conquistou medalha, e ainda teve classificação excelente nos Jogos de Pequim, e assim por diante. E um outro perfil que vocês vão seguir é o perfil do Olhar Underline Olímpico no Twitter, que é o blog do Demetri Vecoli. Eu sempre falo errado sobre o nome do Demetri, mas o Demetri Vecoli é um excelente jornalista investigativo. Ele é uma das pessoas que toma conta das contas das confederações esportivas de todas as modalidades, porque tem dinheiro público, ou seja, dinheiro meu, seu, do Plihal, do Jeff, de todo mundo lá, para fomentar esporte. E tem confederação que, bom, vocês conhecem a minha expressão, enfia o dinheiro naquele lugar lá. Então, a gente como Demétrio, porque, como a gente estava dizendo, eu, por exemplo, trabalho muito no Hard News, às vezes a gente não tem tanto tempo assim de fazer as contas, e gente como Demétrio está fazendo as contas por mim e por vocês. Eu acho bacana vocês acompanharem também o trabalho deles. É isso, gente. Eu sugiro essas duas pessoas, que vale muito a pena, porque são dois monstros do jornalismo olímpico brasileiro.
Os dois links para esse Twitter, estão no post desse episódio do Brasil em Tóquio, do Olhar Underline Olímpico. Quem quiser seguir, quem quiser ver o livro do Guilherme, também eu botei um link no post desse episódio, direto para a Amazon, para o livro dele, para você ter a chance de comprar. Pode comprar no Kindle, por exemplo, que você lê na hora, no automático. Para quem quiser ver os programas do Plihal, a gente sempre recomenda o Watch ESPN, os programas estão todos lá, né, André? Estão fáceis de ser acessados, então você pode entrar no Watch ESPN. Se você tem ESPN no seu pacote de TV a cabo, você tem direito a ver o Watch ESPN, é só botar o seu perfil da sua operadora, que tem acesso a todo esse conteúdo lá. Pessoal, fiquem bem, fiquem em casa. Muito importante falar, nós estamos dia 30 de março gravando esse programa. Tem uma galera começando a achar que a coisa já não está tão ruim assim. Não, agora é a hora principal de continuar em casa, de manter o isolamento, porque as próximas 3 semanas vão ser fundamentais para a gente evitar espalhar esse vírus por aí e cuidar de quem a gente gosta. E a gente pode cuidar simplesmente fazendo nada. Então fiquem em casa, fiquem bem, ouçam podcast, vejam os programas da ESPN e a gente volta na semana que vem. Eu sou Jeff Paiva, esse foi o Backhand na Paralela. Um abraço.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.